Professor Ronaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aí com vocês e poder conversar um pouquinho.
Obrigada pela sua atenção. Outra vez que nós conversamos, o senhor estava lá no Norte, Nordeste, não me recordo mais, estava fora da região de São Paulo. Hoje o senhor está onde?
Não, hoje eu estou em São Paulo, estou aqui no Instituto do Mar mesmo.
Bacana. Como é que está o clima aí, professor?
Tá um tempinho de chuva.
Eita, não para mais de chover aqui na Serra. Hoje saiu um pouquinho de sol, mas a previsão já no final de tarde é chuva de novo. Professor, além do clima, que é um assunto que a gente volta e meia fala, né? Essas situações de contaminações e de contaminantes que chegam até o mar, até os oceanos, é algo surpreendente. O que o senhor tem a falar sobre essa análise nesse momento que a gente encontra manchas de óleo no oceano?
É, eu acho que o que nós estamos vivenciando aí com essas manchas, ela é uma tragédia sem limites, que a gente ainda não tem a dimensão total dela, né? É, acho que a sua apresentação aí, o seu histórico, ela até traz muito claro o quão a ONU acertou ao declarar essa década dos oceanos, né, que começa em 2021, colocando os mares e os oceanos como algo central na nossa vida. Porque só em termos de impacto, sem pensar nos benefícios, né, mas nos termos de impacto, do que nós devolvemos a ele, nós vemos aí essa relação do que vem pela água doce, desses rejeitos da lama, a gente vê agora o que vem do oceano aberto por essa questão do petróleo, a gente tem essa relação com as queimadas da Amazônia, quer dizer, tudo está conectado, viu, Mar?
Uhum.
Especificamente nessa situação, realmente assim, um impacto muito grande, né? Eu acho que nós temos que olhar isso de quatro vertentes, nós não estamos olhando para todas elas, então é uma preocupação que eu tenho, que eu acho que a sociedade precisa discutir, conversar, porque um ponto é a origem, né? Então essa questão de onde vem, então agora aí com esse último indicativo, essa possibilidade desse petroleiro grego, quer dizer, a gente ainda tem que trabalhar isso, de onde vem, existe não existe um consenso sobre isso, então ainda existem alguns pesquisadores que estão indicando, por análise de satélite, uma outra fonte de origem. Entre a própria Academia Mundial, essa questão das análises de satélite não estão claras, seja da origem de outros poços, seja as imagens que indicam aquele navio. Quer dizer, um ponto é a origem, mas mais grave do que a origem nesse momento, a gente tem esse impacto que nós estamos vendo, que é visual, né? Que está aí todo dia nas imagens que a gente recebe por todas as mídias sociais e mídias oficiais, que é essas manchas de óleo chegando, né? Atingindo um terço da costa brasileira, a região mais turística do país. Isso é um impacto, isso é a ponta do iceberg desse impacto.
Uhum.
Porque aí vem outros dois. Duas preocupações que nós temos que ter: aquele impacto que não é visual, aquele que nós não vemos, né? Essas manchas de óleo que chegam, elas são ricas em produtos químicos, né, que já foram sendo liberados ao mar. A gente vê essas manchas chegando à praia, mas aquilo é a manta como um todo, e o que foi se fragmentando e o que foi liberando pequenas partículas na água, que outros animais, né, o que a gente chama de plâncton, que são as larvas caranguejos, de camarões, de peixes e tantos outros animais que muito, muito pequenininhos, que vivem nessa coluna d'água, se alimentam de partículas pequenas e até partículas maiores. E os peixes comem esse plâncton e comem essas partículas maiores, né? E isso vai acumulando, esses químicos, eles vão acumulando, né? Similar aos agrotóxicos na nossa verdura. Então você tem aí um resquício desse impacto, uma segunda via desse impacto, melhor falando, que chegando a todo o ambiente, ficando presa no sedimento. A gente está vendo que chegou na praia, mas e o que afundou desse óleo e está lá no sedimento e vai continuar lá? Então, esse impacto não visível, ele é muito forte. E aí a gente tem o quarto ponto, né? A origem era o impacto que a gente deu, que a gente não vê. A gente tem um quarto ponto a se preocupar muito, que são as consequências disso. Nós vamos ter consequências ambientais muito grandes, e pensar a saúde do ambiente é pensar a nossa saúde, né? Se o ambiente está bem, se os animais não estão bem, nós não estamos bem, seja porque pela alimentação, mas pelo contato direto que nós temos. A Organização Mundial da Saúde trabalha com esse conceito de saúde única há muito tempo já. Não existe mais a saúde do homem ou a saúde ambiental ou do animal, a saúde é uma só, né? Então a gente tem aí questões de saúde envolvidas, questões de turismo, questões de economia, questão das comunidades que dependem daquela pesca, que dependem do turismo. Nós estamos chegando agora na grande temporada. Quem que está nos ouvindo que vai preferir ir para uma viagem de turismo ao Nordeste ainda sem saber o fim dessa situação? Possivelmente as pessoas vão ter outras opções. Qual que é o impacto de nós de diminuir o turismo numa região que basicamente vive desse turismo? Qual seria o impacto em toda a sociedade local ali, em todos os restaurantes, hotéis e pesca que sobrevive disso? É, então a gente tem aí uma dimensão muito, muito grande e que nós temos que parar e conversar sobre isso.
Claro, professor Ronaldo, tem essa questão agora. Recentemente o Rio de Janeiro sediou a conexão oceano, já tratando desse grande tema de 2021 proposto pela ONU, né? A década dos oceanos, como a gente já falou. E a gente abordou várias questões, e uma que talvez a gente não tenha falado menos, e ela não deixa de ser tão importante quanto, que é os oceanos, eles ligam todos os continentes. Então, o que acontece no Oceano Atlântico não vai deixar de impactar qualquer outra região do planeta. Talvez não necessariamente neste momento, mas algum tipo de impacto sempre tem. Isso é importante a gente também entender, né?
Exato. Esse é um ponto-chave, esse ponto da conectividade. E, na verdade, você sabe que nós estamos tendo uma discussão mais recente, que até que nós devemos mudar a forma como a gente se manifesta. Porque nós falamos os oceanos, né? Como é o que nós aprendemos na escola, os cinco oceanos. Mas, na verdade, o oceano é um só. Não existe diferença entre eles. Talvez, diferentemente um pouco dos continentes, que a gente pode ver que eles se separam, né? A América é totalmente diferente da Europa, da África, do Sul, existe uma separação. O oceano, ele é contínuo, absolutamente contínuo. O fato de ele ter uma... Nós dividimos eles aí no Atlântico, Pacífico, Índico, e assim, vai pela sua região do globo. Mas nessa massa de água, ela é única, né? É por isso que a navegação é tão fácil. A massa de água, ela é única, o oceano é um. E assim como os navios fluem pelo oceano com a sua energia, mas as correntes, os materiais são transportados. O que nós estamos vendo agora com o óleo é isso. Sem nem saber um ponto de origem, já abarcou aí dezenas de quilômetros, milhares de quilômetros de costa local, porque esse material todo é transportado. Assim como muitas vezes o lixo que a gente joga na água, ele é transportado. E isso não fica retido à barreira geográfica de um país. Então isso pode afetar mundialmente, certamente afeta. É o caso das ilhas de plástico, né, que vão se formando em regiões distantes no meio do oceano, que vão concentrando os plásticos em diferentes lugares do mundo.
Claro, é muito importante a gente falar sobre isso. Professor, para a gente fechar, a gente tem percebido que as autoridades fazem algumas iniciativas, a gente sabe que também tem voluntários, tem ONGs, tem pesquisadores, tem universidades, tem os próprios marisqueiros, o pessoal que atua como pescador, que estão fazendo o seu trabalho, mas a sociedade, no geral, ela fica um pouco distante, só olhando pela televisão ou ouvindo pelo rádio. Está na hora da população se engajar nessa questão de preservar o oceano?
Sim, está na hora, né? Esses incidentes todos que nós vemos, eles mostram toda a nossa vida depende do oceano. E nós temos que dar essa atenção a isso e nós temos que nos engajar. Muitas vezes, como o caso do Nordeste agora, puxa, nós estamos aqui no Sul, Sudeste, eu não consigo falar, mas como que eu posso dar um suporte, seja quem tiver oportunidade financeira, para os marisqueiros e para as comunidades que estão precisando? Ou como que eu posso fortalecer e questionar os órgãos governamentais sobre o que está sendo feito, né? Existe um plano de ação nesse caso, que nós temos que ter transparência diária de todos os dados que estão chegando, né? Um ponto, por exemplo, chave nessa história tem sido uma resposta que nós ainda não tivemos, que foi no mesmo dia pela manhã o Ministério da Saúde decretar uma portaria de que os pescados não estavam em qualidade para consumo, e 12 horas depois da noite retirar essa portaria e dizer, não, está tudo bem, está para consumo. A priori, né, com uma grande absoluta certeza da academia, a gente sabe que esses pescados não tem como estar em qualidade para consumo, são muito tóxicos. Então a questão é, com que critérios foi determinado pela manhã que eles não estavam e depois da tarde foram liberados? Quais são os critérios? Como sociedade, nós temos o direito de saber isso, nós podemos nos envolver e questionar e perguntar e aprender. É um momento de somar forças. As tragédias como essa, elas são suprapartidárias e acho que tem que ficar muito claro para todos nós, unir as forças da sociedade civil, das organizações, do poder público, da academia, é isso que vai fazer a diferença para a gente ter esse mundo melhor.
Tá certo. Professor Ronaldo, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Um forte abraço. E não é um assunto que a gente está comemorando, nem tá, mas é importante a gente bater nessa tecla o quanto for necessário, e lhe agradeço por nos ajudar nesse diálogo. Forte abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.
Até logo.